UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas 34 minutos, expresso de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartorito, sigo com você até as 5 da tarde e hora daquele bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, quando a gente fala em engenharia, no que você pensa? Talvez em construções de prédios, projetos de pontes ou no desenvolvimento de dispositivos eletrônicos. Mas a engenharia também pode ser aplicada em matéria orgânica, chamadas máquinas biológicas. É por isso que um grupo de alunos do Instituto de Ciências Biológicas promove o workshop Como a Biologia Sintética Pode Ajudar a Solucionar os Seus Problemas e o de Sua Comunidade. Eles também participam de uma competição organizada pela Fundação Internacional de Engenharia de Máquinas Genéticas, IGEM, e formam uma das duas equipes que representam o Brasil na disputa. Para conversar com a gente aqui sobre o projeto, eu falo agora com a coordenadora da equipe UFMG Brasil, que participa da competição IGEM, a Lisa Felicori. Boa tarde, Lisa.
Boa tarde, Felipe.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Lisa, o que seria biologia sintética?
Então, Felipe, biologia sintética é uma disciplina que surgiu no ano de 2000 e que pretende, essa disciplina, com ela, nós pretendemos criar novas funções biológicas, novos organismos para produzir substâncias de interesse biotecnológico. Por exemplo, nós podemos modificar um organismo para produzir uma droga que vai curar a malária, nós podemos modificar um organismo para produzir combustível, para produzir plástico, diferentes produtos de interesse biotecnológico.
E como que a biologia sintética se diferencia da engenharia genética?
Na verdade, a ideia da biologia sintética é que, ao invés de nós irmos para o laboratório e já modificarmos o organismo, como nós fazemos com a engenharia genética, na biologia sintética tem toda uma parte de planejamento por trás de um experimento. Então, tem toda a parte de software, de planejamento matemático do experimento. Então, a gente constrói o organismo virtualmente no computador antes de passar, então, para a parte experimental. Tem toda uma parte de desenho, né, e simulação de um sistema. São esses os princípios que nós herdamos da engenharia para poder construir esses novos organismos e essas novas funções.
Bom, Lisa, como eu falei aqui na introdução, quando a gente fala em engenharia, a gente pensa num processo mecânico, uhum, ou numa construção, vai lá, encaixa uma peça, molda uma peça. Como que se constrói uma máquina biológica, uhum, de tecido vivo?
Então, inclusive, Felipe, esse é o princípio mesmo dessa competição, né, de engenharia de máquinas biológicas que nós participamos, é que os alunos, eles recebem uns fragmentos de DNA, né, do ácido desoxirribonucleico, e com esses fragmentos de DNA, eles funcionam como legos, partes de legos biológicos, em que os próprios estudantes podem combinar esses fragmentos de DNA para dar origem a um sistema diferente. Deu para entender?
Que tipo de sistema seria esse? Assim, só, o que é possível fazer com esses pedaços de DNA, uhum, essa máquina biológica?
Por exemplo, em 2013, a equipe da UFMG, ela utilizou alguns fragmentos desses de DNA para construir uma bactéria que detectava problemas cardíacos. Então, essas bactérias podem ser utilizadas para fins diagnósticos.
E como a biologia sintética pode ajudar também os problemas da comunidade, como está no título do workshop?
Então, a biologia sintética, ela pode ajudar, por exemplo, nós podemos criar organismos que podem ser utilizados para filtrar poluentes, por exemplo, de rios. Pode ser feito, então, bactérias para produzir biocombustíveis, né, que a gente está com uma crise de combustíveis, de petróleo. Então, a gente pode produzir hidrogênio, etanol, a partir de um organismo modificado. Podemos utilizar também a bactéria para produzir drogas, que geralmente, por exemplo, são extraídas de plantas e que a gente tem que utilizar muitas plantas para conseguir extrair um composto. Nós podemos modificar o metabolismo de um micro-organismo para inserir vias metabólicas para que esse organismo consiga produzir essa droga ao invés de extrair da planta. Então, existem inúmeras aplicações nesse sentido.
E já existe você falou que é uma matéria, que é uma disciplina recente aqui no curso, mas já existe na sociedade, seja no Brasil ou fora, algum processo que é feito com uma máquina biológica, digamos assim, em escala comercial ou industrial?
Então, está né, começando a sair agora no mercado. Tem, por exemplo, uma droga antimalária que chama artemisinina, que é a mais utilizada para o tratamento da malária. Ela foi recentemente não, no ano de 2004, foi conseguido fazer a produção dessa droga em um organismo que é uma levedura. Então, essa droga já está começando a ser comercializada, né, através desse processo, que é de modificação de um micro-organismo para a produção da droga. Existem também vários outros produtos em teste para serem lançados no mercado também.
Bacana. Agora são 3 horas e 40 minutos. Você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com a coordenadora da equipe Higiene da UFMG, a Lisa Felicori. Lisa, agora falando sobre a competição, aí, qual é o projeto da equipe para a competição no Higiene? Como é que está a situação da equipe no momento?
Então, o projeto desse ano é um projeto super interessante, em que a nossa ideia é utilizar um organismo, que nesse caso desse ano é um parasito, que se chama Leishmania, que é aquele parasito causador da leishmaniose. Você já ouviu falar, Felipe?
Uhum.
Então, esse parasito, todo mundo acha que ele só causa doença, leishmaniose, e que é um organismo vilão. E no caso nosso, nós estamos utilizando esse organismo, mas essa leishmania modificada. Nós temos esse parasito no laboratório de uma maneira que ele não consegue causar a doença. Ela é modificada geneticamente. Então, nós estamos utilizando esse parasito como um vetor vacinal para levar uma determinada droga. Então, a gente faz com que esse parasito modificado, que não causa doença, produza uma droga. E a característica desse parasito é que ele consegue ir em uma célula específica. Então, esse parasito, ele direciona, ele consegue chegar ao local específico de uma determinada inflamação. Então, a nossa ideia é utilizar esse parasito para levar uma droga e tratar doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, por exemplo.
Bacana. E como é que é poder representar o Brasil nessa competição aí de vanguarda, né?
É, sim, com certeza. É uma experiência única, principalmente para os alunos, né, que estão envolvidos na competição. Então, nós temos alunos de graduação e pós-graduação de cursos como psicologia, design, ciências biológicas, engenharia. Então, diversos cursos, todos tentando, com a sua multidisciplinaridade, né, representar a universidade. E é um grande desafio concorrer com as principais universidades do mundo, né, como Harvard, MIT, Berkeley e diversas outras universidades. Então, é um grande desafio que todos nós, né, professores e alunos, estamos muito motivados, né, principalmente pelo projeto desafiador que nós temos esse ano.
Lisa, e o que vai ser abordado no workshop que vocês vão fazer aí? O workshop é aberto para ouvintes ou só para pesquisadores?
Então, o workshop é aberto tanto para alunos de ensino médio, né, para empresários. Então, é aberto para quem tiver interesse mesmo, curioso, quiser conhecer um pouco mais da área em si. Então, é uma área que eu falei para vocês, tem cerca de 15 anos que existe, mas no Brasil ela é relativamente nova. Nós da UFMG somos um dos grupos pioneiros no Brasil. Então, o objetivo desse workshop é justamente difundir um pouco essa área e mostrar para os alunos como que é uma área assim, simples, né, que alunos do segundo grau são capazes de conseguir fazer esses organismos, funções novas e desmistificar nessa dificuldade da engenharia genética e ver como que isso é acessível a todos.
Bacana. E que temas vão ser abordados no workshop? Como é que vai funcionar?
Então, no workshop, né, que é o dia todo nessa quarta-feira, vão ter temas, vem dois professores, né, um de professor da Unicamp e outro da UFSCar, de São Carlos, que tem experiência na área. Então, um dos professores vai falar um pouco sobre a aplicação da biologia sintética na área de energia, né, produção de combustíveis. O professor de São Carlos vai falar um pouco também do projeto que eles estão fazendo em relação ao tratamento de dengue, com produção de repelentes através de engenharia de máquinas biológicas, né, de biologia sintética. Teremos também um professor do ISEX, que vai tratar de computadores biológicos e internet das nanocoisas. Então, quem tiver interesse, pode ir lá conferir a palestra dele. Além disso, também nós temos um dos diretores da Biominas Brasil, que vai falar um pouco sobre empreendedorismo, né, que vai dar uma visão um pouco da empresa e quais são as necessidades do mercado na área de biotecnologia. E temos também um empresário que vai falar um pouco de como a empresa funciona e como ele trabalha com a área de anticorpos sintéticos. E nós fecharemos também com o professor Marcos Pinotti, do ISEX, da engenharia, que vai falar um pouco sobre biomiméticos, sobre o futuro da biologia sintética.
Certo, então, Lisa.
É mais ou menos isso que nós abordaremos no workshop de quarta-feira.
Bacana, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com o workshop e com a equipe.
Muito obrigada, Rafael, um prazer.
Uma boa tarde.
Uma boa tarde.
Bom, eu conversei com a coordenadora da equipe Gen da UFMG, a Lisa Felicori. O encontro será das 9 da manhã às 5 da tarde no Auditório Nobre do Centro de Atividades Didáticas e Ciências Naturais, o CAD1, na UFMG, no Campus Pampulha. As inscrições podem ser feitas até às 3 da tarde de amanhã pelo site da Fundep, gestãodecursoseventos.com.br, gestãodecursoseventos.com.br. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail contatoigemufmg2015@gmail.com. Contato IGEM, IGEM se escreve com G, IGEM, contato IGEM UFMG 2015, @gmail.com.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.